Senhoras e senhores deputados, vamos continuar com a nossa reunião, dando agora início à audiência do Clube de Futebol Os Bolonenses sobre a situação do futebol e a necessidade de revisão urgente da lei da SAD. Cumprimento e dou as boas-vindas ao Presidente da Direção, Dr. Patrick Moraes Olho, e ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral, Dr. Pedro Pestana Bastos. Sejam bem-vindos à Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto e também à Assembleia da República. Nós temos uma agenda bastante sobrecarregada, porque estivemos a dar uma audiência que começou às 2 horas, terminou agora, e depois ainda temos, depois desta audiência, não temos outras audiências, mas temos a ordem de trabalhos normal, portanto, vários assuntos ainda para tratar. Também foram informadas de quais são as regras, dispõem de 10 minutos para a intervenção inicial para expor, para dizerem de vossa justiça, e depois faz-se uma ronda pelos diferentes grupos parlamentares e depois dispõem de mais 10 minutos para os comentários finais e responder às perguntas, se assim o entender, e obviamente das senhoras e dos senhores deputados. E, portanto, também dizer que, se quiserem partilhar o tempo, nós dispõem de 10 minutos, se quiserem partilhar o tempo, depois poder-lo-ão fazer. Portanto, então começa o Sr. Doutor, tem a palavra.
Boa tarde. Muito bem. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar os senhores deputados da Comissão e a senhora Presidente da Comissão e agradecer em nome do Clube de Futebol Os Bolonenses e de todos os sócios do Clube esta oportunidade de virmos aqui a esta Comissão. Eu gostaria de começar por lembrar que o Clube de Futebol Os Bolonenses foi fundado em 1919, portanto é um clube praticamente centenário, e é comumente conhecido como um dos 4 maiores do desporto português, o clube do Pepe, do Mariano Amar, do Matateu, do Vicente e de tantos outros. Recebemos também, ao longo da nossa riquíssima história, várias distinções e várias condecorações, e é com vaidade e orgulho que eu gostava de referir aqui meia dúzia delas muito rapidamente. Instituição de Utilidade Pública, Comendador da Ordem Militar de Cristo, Oficial da Ordem de Benemerência, Benemérito da Cruz de Malta, Ordem de Benemerência da Cruz Vermelha, Medalha de Mérito Desportivo, Medalha de Ouro da Cidade de Lisboa. E, portanto, embora sendo de um clube, como o próprio nome indica, um clube de futebol, também não é menos verdade que somos uma das entidades em Portugal que mais aposta na formação de jovens atletas e na formação de homens. E, portanto, não temos só futebol, temos uma panóplia de modalidades nos mais diversos escalões, nomeadamente handball, basquetebol, futsal, voleibol, taekwondo, karaté, futebol de mesa, triatlo, natação, atletismo, futebol de praia, rugby e também, naturalmente, futebol. No total, movimentamos mais de 2 mil atletas diariamente no complexo do Restelo. E nesta área da formação, gostava também de salientar que temos vindo a reforçar e a fortalecer a nossa missão no que diz respeito à área da responsabilidade social e da área desportiva, e temos vindo a reforçar o nosso estatuto de utilidade pública. Apostamos também na responsabilidade social, como disse, e oferecemos no clube dezenas e dezenas de bolsas de prática desportiva para os jovens mais carenciados e que delas precisam. Como penso que os seus deputados sabem, e todo o país desportivo sabem, a mítica Casa do Bolonenses é o Estádio do Restelo. O complexo do Restelo encontra-se neste momento, que são 13 hectares, portanto não é apenas o estádio, são 13 hectares, encontra-se neste momento num processo de requalificação urbanística de toda a zona envolvente, após uma aprovação de um PIP na Câmara Municipal de Lisboa, que foi aprovado por unanimidade de todas as forças partidárias que têm assento no Executivo Camarário. E gostava também de referir aqui que o nosso complexo, para além do estádio principal que conhecem, contempla também uma pista de atletismo, mais 3 relevados sintéticos, o pavilhão conhecido como pavilhão Acácio Rosa e também um polidesportivo. E, portanto, relativamente ao nosso futebol em concreto e ao futebol de formação, gostava também que tivessem conhecimento que fomos uma das primeiras 11 entidades em Portugal a quem foi atribuída a certificação da Federação Portuguesa de Futebol como entidade formadora de futebol. Nós, Clube de Futebol Os Valenses, e mais 10 SADs que nos acompanharam. E, portanto, é todo este património material e imaterial, se quiserem, que nós, órgãos sociais do Clube de Futebol Os Valenses, representamos aqui, e é em nome e em defesa desta instituição que pedimos esta audiência. Aquilo que nos traz aqui hoje, o motivo pelo qual solicitamos esta audiência à Sra. Presidente e aos seus deputados, é a nossa intenção de sensibilizar esta Câmara para a necessidade imperiosa de se proceder à revisão da Lei das Sociedades Anónimas Desportivas. Ou seja, pela natureza das coisas, os interesses e as estratégias de um clube e de uma SAD, nos casos em que os clubes não são detentores do controle e da maioria do capital, são normalmente diferentes e por vezes são mesmo antagónicos. Desde logo, basta termos em conta as diferentes fontes de poder e os mecanismos de decisão. Ou seja, num clube, como em qualquer associação, os sócios têm o poder e não têm qualquer interesse capitalista, e existem órgãos sociais eleitos pelos sócios que estão subordinados, logicamente, à sua orientação. Ao invés, nas sociedades anónimas desportivas, os acionistas e investidores têm interesses diferentes, designadamente interesses financeiros. E, portanto, foi ciente dessa realidade que a Lei das SADs, o Decreto-Lei 107 de 2013, instituiu um sistema especial de fidelização da sociedade ao clube desportivo, ao clube fundador. E, para essa consagração, fez o reconhecimento de direitos especiais que foram conferidos às ações detidas pelo clube fundador. Esses direitos especiais, nomeadamente, direito de veto na fusão, cisão e dissolução da sociedade, direito de veto na localização da sede, direito de veto nas deliberações que tenham por objeto símbolo, emblema e os equipamentos do clube fundador, e também o direito de nomear um administrador na sociedade. E, portanto, eu gostava ainda de salientar, porque parece evidente, que a divergência de interesses e a tendência para o seu antagonismo são tanto maiores quanto maior for a personalidade do clube fundador. E no caso do Clube de Futebol Os Valenses, o Clube de Futebol Os Valenses não tem uma personalidade forte, tem uma personalidade fortíssima e, portanto, vem ainda mais ao de cima essa questão. E, portanto, gostávamos de deixar aqui uma mensagem de que a lei, tendo consciência dos vários interesses em jogo, tem de ser clara e tem que ser inequívoca na previsão de consequências em caso de incumprimentos das regras que se estabelecem justamente deste sistema especial de fidelização da sociedade ao clube fundador. E, portanto, eu aproveito até para dizer que aquilo que hoje, e é público, está a acontecer no Bolonenses, vai acontecer e está a acontecer em muitos clubes de norte a sul do país. E, portanto, é importante que se perceba que as divergências potenciais entre clube fundador e as SADs têm que ter um quadro sancionatório claro, porque senão inquinam as relações entre os clubes e as SADs. E, portanto, as SADs, o que fazem, regra geral, e, portanto, estou a falar daquelas SADs que já não são controladas pelos clubes fundadores, e já há bastantes em Portugal e muitas de clubes centenários e representativos de várias regiões do país, as SADs, normalmente, o que fazem é passam a ser geridas como se tratasse de uma sociedade unipessoal, como se não existisse um clube fundador com direitos especiais. É isso, na prática, que se tem assistido, mantendo o máximo secretismo das suas operações, portanto, em relação ao clube e em relação aos sócios, limitam ao mínimo, e no caso do Clube de Futebol Os Valenses, até eliminam liminarmente a participação do administrador nomeado pelo clube na sociedade e inviabilizam qualquer tipo de diálogo entre os clubes fundadores e as sociedades, o que torna os clubes fundadores reféns, na prática, reféns desta questão. E, portanto, no caso do Bolonenses, do Clube de Futebol Os Valenses, esta tensão levou a uma situação de completo desrespeito pelos direitos do clube enquanto sócio fundador. No nosso caso concreto, a Bolonenses SAD nega informação elementar ao clube sobre qualquer tipo de negócio que possa fazer. Os administradores nomeados pelo clube são completamente destratados, desrespeitados. Não existem reuniões de conselho de administração. Relativamente às assembleias gerais, são convocadas completamente a destempo, nomeadamente as assembleias gerais das contas são convocadas um ano e tal depois das datas legalmente previstas. Para conhecimento dos senhores deputados, a última assembleia geral de contas, para além de ter sido convocada um ano e pouco depois da data legalmente prevista, foi convocada com 3 dias de antecedência, quando em termos do Código das Sociedades Comerciais, como sabem, é preciso um prazo legal de 30 dias, portanto foi convocada numa quinta-feira para um domingo. Relembro que se trata de uma sociedade que foi constituída através de subscrição pública, portanto há um conjunto alargado de pequenos acionistas, onde eu, orgulhosamente, me incluo, mesmo que quisessem marcar presença na Assembleia Geral, ficaram impedidos de o poder fazer. E, portanto, chegamos a um ponto em que somos confrontados com o momento em que a SAD pega na equipa de futebol e foge do Estádio do Restelo, quebrando o último vínculo que existe entre essa equipa, que lembro aqui, essa equipa, fomos nós, Clube de Futebol dos Belenenses, que fizemos dessa equipa a quarta maior potência do futebol e do desporto português. Não foi esta a administração da SAD. Fomos nós, ao longo de 100 anos de história, que fizemos desta equipa, nós e todos os nossos antepassados, todos os dirigentes, todos os adeptos do passado, muitos deram a vida pelo Clube de Futebol dos Belenenses, fomos nós que fizemos daquela equipa a quarta maior potência do futebol português. E, de repente, quebra-se o último vínculo, e, portanto, ninguém percebe, no seio dos sócios do Belenenses, ninguém percebe que esta entidade, se propõe a pagar pela utilização de um estádio, e neste caso até pagar ao Estado português pela utilização do estádio, aquilo que rejeita pagar ao seu clube fundador, levando a equipa para fora do Estádio do Restelo, que é a mítica casa do Belenenses. E, portanto, em jeito de conclusão, eu diria que o legislador fez uma lei que consagra um regime especial de fidelização da sociedade ao clube, mas na prática não contempla qualquer sanção, deixando os clubes fundadores completamente impotentes. É isso na prática que acontece. Ou seja, na lei em vigor não existe sanção para as situações em que uma SAD não cumpre o sistema de fidelização. É isso na prática que acontece. E, portanto, neste caso, o clube transferiu para a SAD os seus direitos de participação nas competições, perante o desrespeito por parte da SAD deste sistema de fidelização que a lei visa garantir, o clube não tem uma forma clara de resgatar, no fundo, os seus direitos. E, portanto, era esta mensagem que desejava passar aqui à Comissão, e portanto, agradeço muito que nos tenham aqui recebido, ficamos à vossa disposição para o caso de quererem colocar questões e reservamos então depois o direito de podermos ter uma intervenção final. Muito obrigado.
Muito bem, muito obrigada pela sua exposição muito clara. Vamos então ouvir agora os representantes dos grupos parlamentares, começando pelo PSD. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Duarte Ramos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os representantes do Clube de Futebol Belenenses, primeiramente o Sr. Presidente do Conselho Diretivo. Eu, que sou um amante de desporto e, em particular, de futebol, aprendi a... Não me lembro, porque não era nascido de Vicente Matateu, mas recordo-me perfeitamente de Jaime, de José António, de Mado Novo. De facto, apesar de não ser adepto do Belenenses, reconheço não a simpatia do Belenenses, mas, de facto, os brilhantes serviços que fez em prol do desporto português. E, de facto, é com muita tristeza que nós assistimos a esta querela que vem desde 2012, salvo erro, entre o Clube de Futebol dos Belenenses e a SAD. É que teve um grande revés, enfim, o Soutor não mencionou isso, mas de facto isto quase, o epílogo terminou, teve lugar no dia, em novembro, salvo erro, de 2017, com a decisão do Tribunal Arbitral, em que considerou válida a denúncia do acordo parasocial e, de facto, permitindo esta escalada de dificuldade de entendimento entre o Clube de Futebol dos Belenenses e a SAD. E, portanto, enfim, de alguma maneira temos percebido o que tem acontecido, percebemos que o Clube de Futebol dos Belenenses também inscreveu desde já uma equipa de futebol sénior, ou pelo menos manifestou essa intenção, nas competições distritais de Lisboa, numa perspectiva, de facto, de permitir que tenham, de facto, um clube com que se identifique e com os princípios do Belenenses, mas está longe de estar resolvida esta questão. E a primeira pergunta que coloco é, do ponto de vista jurídico, em que ponto é que estamos? Ou seja, houve essa decisão do Tribunal Arbitral, têm existido estes incumprimentos sucessivos por parte da SAD, que o Soutor aqui mencionou e que nos fez chegar através deste documento, mas a verdade é que precisamos de perceber, do ponto de vista jurídico, em que estamos, em ponto é que estamos. Ou seja, se existem processos em tribunal, também jogar com o protocolo que existia, salvo erro, existia um protocolo em vigor no Belenenses e a SAD, que terminava, a informação que tenho, terminava em junho deste ano, e agora o que é que segue? Não segue nada, não há neste momento nenhum protocolo, e precisamos perceber o que é que estamos em cima da mesa. Depois, realmente, enfim, esta lei das SADs, nomeadamente não na sua Constituição, mas esta questão que fala da fidelização, tem uma norma imperfeita, e verdadeiramente é uma norma imperfeita, sendo jurista, por de facto prever toda uma série de incumprimentos que estão lá previstos e depois não ter a respectiva sanção, é de facto uma norma imperfeita. E, objetivamente, inclusive o Clube de Futebol dos Belenenses faz chegar uma proposta de alteração, tem essa missão de propor isso. Nós vamos analisar, Grupo Parlamentar do PSD, percebendo de facto, porque normas imperfeitas não fazem bem ao sistema jurídico português, e vamos perceber, do ponto de vista jurídico, se de facto podemos avançar com uma redação ou uma alteração a este decreto-lei. Depois, gostava de perceber, do ponto de vista de contactos com as entidades, eu vou terminar, Sr. Presidente, contactos com as entidades, nomeadamente Ministério da Educação, do Desporto, neste caso, Secretaria de Estado e IPDJ, o que é que foi feito? Ou seja, que tipo de contactos existe, nomeadamente esta questão do campo de futebol do estádio, da utilização ou não do estádio por parte da SAD, que também é feita essa sugestão, e eu gostava de perceber que tipo de desenvolvimento teve do ponto de vista dos contactos, quer do ponto de vista judicial, quer do ponto de vista dos contactos com o Governo, e também esta questão do protocolo, sendo certo que parece-nos avisado, enfim, vou lançar-me fora de pé, mas tudo o que coloca aqui tem matéria suficiente para nós, pelo menos, colocarmos em pergunta regimental ao Governo. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra, por parte do PS, o Sr. Deputado Hugo Carvalho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo, evidentemente, por saudar o Clube de Futebol dos Belenenses, um clube com inegável história e com inegável tradição no desporto português, em particular no futebol, onde tão bem e muito se tem notabilizado. E o tema que nos traz aqui é um tema cujas preocupações e cujo dossiê que aqui entregaram merecerá, por parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, uma análise mais detalhada. Não sem antes fazermos um conjunto de considerações, também alguma a todo o processo que nos conduz a hoje estarmos aqui. Em primeiro lugar, reconhecer que a partir do Decreto de Lei 10 de 2013, todos os clubes que participam nas competições profissionais têm que se constituir, por um lado, ou em sociedades anónimas esportivas ou, em alternativa, em sociedade unipessoal por cotas. E nessa sua, no caso das SADs em particular, que é aquilo que nos hoje traz, sabendo que esta proposta, este decreto-lei tinha como objetivo a profissionalização do desporto português, melhorar a sua competitividade, melhorar o profissionalismo do nosso desporto, um desporto que é caro, em particular o futebol, que é caro no nosso país, e a constituição da SAD podia ser feita de três formas: constituição de raiz, pela transformação de um clube desportivo ou pela personalização jurídica. E aquilo que era sabido à partida, em todos estes modelos, é que quando nós optamos pela personalização jurídica, o clube transfere para a sociedade desportiva a totalidade ou parte dos direitos e obrigações de que é titular e que estão afetos à participação nas competições esportivas, com uma ressalva dos 10% do capital social, mas no fundo é isso que importa. E importa salientar também que, de acordo com o regime jurídico das associações desportivas, quando há lugar à personalização jurídica de uma equipa desportiva, são automaticamente transferidos para a sociedade os direitos de participação em que estão inseridos o clube fundador. Aliás, é a norma que os belenenses aqui agora vêm falar. E se nós falarmos do plano formal, numa comissão de juventude, desporto, cultura e comunicação social, sobre os aspectos e sobre a importância do desporto e do Clube Belenenses no panorama desportivo, onde nós não podemos pronunciar, é uma coisa. As SADs entram também noutros domínios de competências e cruzam com outras comissões que não apenas a de juventude, mas há um aspecto que também é inegável. Também são, muitas das questões que hoje aqui estamos a discutir, resultam de opções internas de um clube, das suas direções, dos seus associados, no limite, que levaram a que o clube fundador não tivesse, não detenha neste momento o capital maioritário dentro do SAD para continuar a gerir os seus clubes. Portanto, embora este seja um fenómeno que seja transversal a outros clubes, alguns deles até com algumas... também com situações dramáticas e que prejudicaram em muito histórias de clubes muito importantes no desporto nacional, a verdade é que este problema resulta de opções dos clubes e dos seus associados. Isto é, o jogo de poder relativamente ao clube fundador, e termino, Sr. Presidente, com esta legislação também está, em primeiro lugar, salvaguardado nos clubes fundadores. Não obstante das propostas que aqui são apresentadas e que o Partido Socialista obviamente analisará, também não queremos deixar de registar este aspecto que vem de uma gestão interna do próprio clube.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Campos, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Agradecer a presença e as informações prestadas pelo Clube de Futebol Os Belenenses. É evidente e é conhecida o longuíssimo historial do clube. Eu, por exemplo, ainda me lembro de um jogo das seleções nacionais de Portugal e do Brasil em que o Vicente secou completamente o Pelé, passa-me a expressão, mas ainda hoje tenho presente esse jogo. E, de facto, é uma instituição com um longuíssimo historial e que, pelo que se depreende agora das informações que nos chega, atravessa um momento de grandes dificuldades, na medida em que, ao que tudo indica, a relação entre o clube e a Sociedade Anónima Desportiva é uma relação conflitual, onde praticamente o diálogo deixou de existir e neste momento não se vislumbram hipóteses de solução para este caso. E na interpretação que acabo de fazer, em função do documento que nos fazem chegar e do conhecimento que, entretanto, fomos adquirindo, aquilo que aqui está, basicamente, é uma intervenção da Assembleia da República no sentido de alterar, ou de fazer alterar, ou tomar uma iniciativa que permita alterar a legislação naquilo que diz respeito ao relacionamento entre as sociedades anónimas desportivas e os clubes de futebol. Penso que estou a interpretar bem. Penso que é isso que se pretende. Bom... Nós, neste momento, eu não estou em condições de vos dizer a posição que o Bloco de Esquerda irá tomar sobre esta matéria, salvo que, em função de a documentação que nos foi distribuída, em função das manifestações preocupadas e em função, manifestamente, do caráter de utilidade pública que o clube tem, do historial que se reconhece, naturalmente que iremos estudar cuidadosamente esses dossiers e depois tomaremos a iniciativa e as decisões que nos parecer por indispensáveis. Entretanto, e se me permitem, eu gostaria de deixar ainda uma questão. Eu gostaria que me explicassem, ou que fizessem o ponto da situação, do ponto de vista jurídico, digamos assim, em que ponto é que estamos, porque me parece que há, enfim, que se têm passado inúmeros factos cuja gravidade, enfim, nos vamos apercebendo do que aqui está, mas para se ter chegado a este ponto, certamente alguma coisa de muito grave se terá passado. E eu gostava de saber, do ponto de vista da vossa intervenção junto das entidades competentes, o que é que tem sido feito e qual é o ponto da situação. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Nuno Magalhães, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, em primeiro lugar, também, em nome do Grupo Parlamentar do CDS, cumprimentar os Srs. Presidentes do Clube de Futebol dos Belenenses e, evidentemente, dizer o óbvio, aquilo que já foi dito pelos meus antecessores, que é o reconhecimento pela utilidade pública e pelo palmarés notável do Clube de Futebol dos Belenenses. Eu também gosto bastante do desporto, gosto bastante de futebol. Recordo-me bem da equipa que o Sr. Deputado Pedro Duarte Ramos citou, dos jogadores, José António, podíamos falar, do malogrado Mapoata, enfim, por aí fora, e até de vitórias épicas e históricas para o desporto português, como por exemplo em Leverkusen ou com o Barcelona, sendo que foi a última equipa portuguesa alguma vez a ganhar o Futebol Clube Barcelona. Portanto, isso, desde logo, é um palmarés que por si só fala da importância e da relevância do futebol dos Belenenses. Mas não só no futebol, também foi praticando de outro desporto, de outra modalidade, inclusivamente perdendo várias vezes e por bastantes com o Belenenses, que é o handball, e que também tem um palmarés notável e que, inclusivamente, fez muitas vezes ganhar equipas grandes, ou ditas grandes. Dizer-vos que também acompanhamos com interesse e evidente preocupação o que está a passar, até confesso uma nota quase particular, alguma estupefação mesmo, porque não era muito pensável ou compaginável estarmos agora, hoje mesmo nos jornais, a pensar na hipótese do Clube de Futebol dos Belenenses ter uma equipa e o Estádio do Restelo numa competição distrital do futebol. Vamos evidentemente analisar com todo o cuidado as propostas que aqui nos deixam e a razão de ser das mesmas. Não estou em condições, acabei de as ler, não estou em condições de tomar uma posição definitiva, seria até leviano da minha parte. E quanto às questões que gostaria de fazer, já foram feitas. De facto, há aqui duas, para quem vai acompanhando, como eu digo, com preocupação, com interesse, porque leio os jornais todos os dias, mas que não, até infelizmente, o futebol dos Belenenses cá não tem a atenção que merecia, como outros clubes, porque os jornais estão muito centrados nos ditos três grandes, a verdade é que há aqui duas perplexidades que salta qualquer pessoa, que é, por um lado, como é que chegou a este ponto, e por outro lado, como é que este ponto foi atingido sem uma intervenção, se é que ela podia ter existido, confesso, não sei, da Secretaria de Estado de Juventude e Desporto, não tanto pela questão da SAD, mas pela questão do próprio Clube de Futebol dos Belenenses, como eu a revesti, nomeadamente em outras modalidades, como aquela que eu exemplifiquei com o handball, e a questão de como é que estão todas a matéria judicial e processos jurídicos que eventualmente poderão dirimir e decidir, num sentido ou no outro, quem está do lado da razão e que de alguma forma possa evitar uma decisão e uma solução mais drástica, creio eu, nenhum de nós deseja. E, portanto, eram um pouco estas repetidas, confesso, perguntas, mas já foram feitas, que eu gostaria de deixar.
Muito obrigada, Sr. Deputado. E tem a palavra a Sra. Deputada Diana Ferreira, do PCP.
Muito obrigada, Sra. Presidente, e gostaria desde já, também em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de cumprimentar o Sr. Presidente do Belenenses, de agradecer também o conjunto de preocupações iniciais que aqui colocaram. Estas são efetivamente questões que nós acompanhamos também com preocupação. E gostaria desde já de dizer que quando foi feito o primeiro diploma sobre as sociedades desportivas em 1997, que o PCP votou contra esse mesmo diploma e que também fizemos uma apreciação parlamentar do Decreto-Lei de 2013 com um conjunto de preocupações do que este Decreto-Lei também trazia, nomeadamente no que se refere à capacidade dos sócios decidirem sobre as formas de organização e funcionamento das estruturas que integram e no âmbito também do respeito pela liberdade associativa e pela democraticidade do movimento associativo. Porque nós não desligamos a análise que fazemos sobre toda esta realidade que se vive no desporto em geral, no futebol em particular, naturalmente, até por força da mediatização que tem, e ainda numa realidade mais restrita de uma parte do futebol que movimenta muitos milhões, porque temos que o dizer com esta clareza, não desligamos isso naturalmente todo um caminho que foi feito ao longo de vários anos em que se transformou o desporto num mero espetáculo, numa indústria e num negócio que movimenta muitos milhões e que se afasta assim de um conjunto de valores fundadores do desporto, afastando também os próprios sócios dos clubes e afastando os sócios também da própria participação desportiva, digamos assim, num caminho de democratização do acesso ao desporto que o PCP tem defendido e que tem colocado em vários momentos diferentes. A questão concreta que nós gostaríamos de colocar, e porque foi aqui pelo menos dito pelo Sr. Presidente dos Belenenses, que entendiam que era importante ter um quadro sancionatório, no fundo, definir um quadro sancionatório para quem não cumpre o sistema de fidelização, se essa é, no fundo, a única alteração que acham que deve ser feito ao regime jurídico das sociedades desportivas. Não tendo ainda a oportunidade de analisar o conjunto dos documentos que nos deixaram, gostaríamos de saber se essa é a única alteração. Porque, se calhar, este próprio encontro pode convocar-nos para uma reflexão sobre as sociedades anónimas desportivas, sobre o que elas significam para o desporto, sobre a consequência da sua existência no plano desportivo, nomeadamente até considerando algo que também foi aqui afirmado, que é a existência de interesses económicos de investidores e, em muitos casos, de grupos económicos, porque neste momento há grupos económicos com interesses em sociedades desportivas, que muitas vezes são contrários aos próprios interesses desportivos e aos próprios valores fundadores do desporto. Isto são preocupações que nós não podemos deixar de colocar. Por isso, perceber efetivamente se era essa a única alteração que acham que é importante fazer. E se, considerando também toda a experiência que têm vivido, infelizmente, nesta situação, da análise que fazem das SADs e de todo o regime jurídico que as enquadra, das consequências das mesmas para o desporto, no caso para o futebol em particular, mas para o desporto no geral, pedimos também aqui a vossa reflexão sobre esta matéria, porque se calhar convoca-nos aqui uma reflexão mais alargada sobre este mesmo ponto. Muito obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Chegamos ao fim desta audição aos grupos parlamentares. E, portanto, tem agora a palavra novamente ao Sr. Presidente para os comentários finais e responder às perguntas, se assim o entender, das senhoras
eu
e dos senhores deputados.
Vou dividir as respostas aqui com o Dr. Pedro Navastos, Presidente da Mesa. O Sr. Deputado PST, muito obrigado. O Sr. Pedro Duó, eu registei com agrado a sua intervenção e as referências que fez ao Bolonenses, muito obrigado. Fiquei também agradado pelo facto de perceber que está razoavelmente por dentro da matéria, o que me surpreendeu, embora tenha cometido uma pequeníssima imprecisão, o que é normal acontecer. E, portanto, eu acho que valeria a pena aqui um bocadinho historiar, porque a imprecisão que cometeu foi dizer que o início desta querela, que foi assim que lhe chamou, tinha começado em novembro de 2017 com uma decisão do Tribunal Arbitral. E, portanto, eu acho que era importante historiar um bocadinho e até antecipando aqui um bocadinho... O epílogo. Ah, em 2012. Disse, tem razão. Toda. E aproveito também e respondo também aqui ao Sr. Deputado Hugo Carvalho. Hugo Carvalho, muito bem. Em 2012, finais de 2012, o Bolonenses, de facto, num ato de gestão dos seus associados, como dizia bem, optou por vender 51% da maioria do capital, tendo essa votação sido realizada numa Assembleia Geral de Sócios do Clube. Nós não temos nada contra as sociedades anónimas desportivas e contra o futebol moderno. O que acontece é que o Clube Futebol dos Bolonenses, ao contrário de quase todos os outros clubes em Portugal que prescindiram de ter a maioria do capital, o Clube Futebol dos Bolonenses, nessa Assembleia Geral, quando vendeu o capital, vendeu com duas condições. Em primeiro lugar, que foi isso que o porta-voz do investidor, da empresa investidora, garantiu nessa Assembleia Geral. Em primeiro lugar, que o presidente do clube, que à data era o engenheiro António Soares, continuaria a ser presidente da SAD. E em segundo lugar, que eram reconhecidas ao clube opções de recompra mandatórias do capital, que ficaram definidas no tempo e ficou determinado o valor pelo qual o clube, obrigatoriamente, se assim o entendesse, recomprava os 51% do capital. Fomos o único clube em Portugal que fez isso, devido à nossa personalidade forte, à nossa grandeza. Jamais nessa Assembleia Geral teria sido votada a venda de 51% do capital se tivessem dito aos sócios do Bolonenses que essa venda era ad eterno, que era perpétua, que o clube nunca mais tinha oportunidade de resgatar esse capital. O que aconteceu depois, em termos factuais, foi que, 3 ou 4 meses depois, o presidente do clube, engenheiro António Soares, foi liminarmente afastado da presidência da SAD. Foi o primeiro ato de gestão dessa sociedade enquanto detentora da maioria do capital. O segundo ato de gestão de um investidor, porque era assim que era visto, foi apresentar-se a um plano especial de revitalização. Foi o segundo ato de gestão. Portanto, confessar perante os credores a sua incapacidade para solver os compromissos. E, portanto, apresentou-se a pé. E o terceiro ato de gestão foi, unilateralmente, rescindir um acordo parasocial, que era o anexo 2 do contrato de compra e vendas, onde estavam justamente plasmadas essas opções de recompra, falhando de uma forma gritante àquela que foi a vontade dos sócios do clube e que foi o que determinou a vontade dos sócios. Eu gostaria de lembrar e dar conhecimento que o Clube Futebol de Bolonenses assinou 3 documentos, um contrato de compra e venda, um acordo parasocial que regulava as relações entre o acionista clube e Cote City e depois um terceiro documento que é este célebre protocolo que terminou agora dia 30 de junho, que era um protocolo que regula as relações aí entre o clube e a sociedade anónima desportiva. E respondendo também aqui ao Sr. Deputado Hugo Carvalho, do PS, dizer-lhe que, apesar da citação que fez do Decreto-Lei, focar os aspectos que são transferidos para a Sociedade Anónima Desportiva. Como se sabe, em 97, os clubes competiam nas competições profissionais por determinação legal, tiveram que personalizar as suas equipas de futebol. Havia três formas, tem toda a razão, de se criar uma SAD. Em Portugal, a única forma utilizada foi esta, personalização da equipa de futebol. Não há mais nenhum exemplo, houve uma coisa, o Algarve United de raiz, tal, que acabou muito rapidamente. Portanto, havia três formas, nós personalizamos a nossa equipa de futebol por determinação legal. No ato constitutivo da sociedade, o que é que o Clube de Futebol dos Belenenses transferiu para essa sociedade? Apenas duas coisas. A entrada de capital que fizemos foi em espécie. Transferimos os direitos económicos de todo o plantel e transferimos o direito de inscrição na competição profissional. Nada mais. Não transferimos as instalações, não transferimos a marca, o nome, o emblema, os equipamentos, pelo contrário, é uma marca registada. Houve, por isso, necessidade de se fazer este protocolo que regula as relações entre o clube e a SAD, que foi agora denunciado putestativamente pelo clube. E esse protocolo garantia um título à SAD para, em primeiro lugar, jogar e treinar no relvado do Estádio do Restelo. E, em segundo lugar, nós cedíamos, enquanto houvesse protocolo, por via do protocolo, cedíamos a utilização da marca, do emblema, do nome, do equipamento, sendo certo que a SAD está impedida de fazer qualquer registro dessa marca, porque é uma marca nacional e internacional registada em nome do Clube de Futebol dos Belenenses. E, portanto, em novembro de 2017, de facto, houve uma decisão de um tribunal arbitral, como disse, e bem, nós tivemos que nos sujeitar a um tribunal arbitral. Com todo o respeito pelo tribunal arbitral, nós acatamos a decisão, mas os tribunais arbitrais valem o que valem. Nós acreditamos que é uma decisão obtusa, que jamais seria obtida uma sentença daquela natureza num tribunal judicial comum, jamais, não acreditamos, mas, obviamente, estamos no Estado de Direito, existem tribunais arbitrais, tínhamos que nos sujeitar porque havia uma cláusula que dizia que tínhamos que dirimir qualquer litígio ou conflito num tribunal arbitral e assim fizemos. Esse tribunal arbitral, o que é que veio dizer? Veio dizer que o clube deixava de ter 10% da sociedade e a opção mandatória de recomprar 51% e passava a ter apenas 10% nessa sociedade. E, portanto, aquilo que nós dissemos à SAD foi, a partir de agora, nós não podemos dar à SAD, a esta sociedade, que tem aqui uma operação mercantil a funcionar no Estádio do Restelo, pese embora os laços, evidentemente, de emoção que existem, todos os sócios com aquela equipa, mas nós não podemos continuar a dar as mesmas condições. As condições têm que ser outras. E, portanto, os sócios, mais uma vez os sócios, porque todo este caminho foi trilhado em sede da Assembleia Geral com sufrágios dos sócios, por larguíssimas maiorias, os sócios constituíram uma comissão de negociação, liderada aqui pelo Dr. Pedro Pestana Bastos, Presidente da Mesa, e pelo Dr. Henrique Ebeque Assis, Presidente do Conselho Geral, uma comissão para se sentar e negociar com a SAD novas condições para o protocolo. E aquilo que assistimos, desde novembro de 2017 até 28 de junho de 2018, foi que esta comissão bateu sempre contra uma parede. Bateu contra uma parede. Pese embora todas as tentativas, por cartas, por e-mail, marcações de reuniões, petições públicas, privadas, etc., bateu sempre contra uma parede. E, portanto, aquilo que aconteceu é que no dia 28 de junho a equipa desapareceu do Restelo, pura e simplesmente, e o ponto da situação neste momento é este. Perguntou também se, relativamente às audiências e aos poderes públicos, o que é que tínhamos feito até agora. E, portanto, eu vou passar a palavra aqui ao Sr. Pedro Pestana Bastos. E ele continuará.
Muito obrigado.
Tem a palavra o Dr. Pedro Pestana Bastos.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Só tentando fazer aqui um resumo das questões que foram colocadas e sem prejuízo das que já foram respondidas pelo Presidente da Direção. A questão jurídica pode-se resumir no seguinte. De facto, o Belenenses, quando vendeu, como foi dito pelo Sr. Presidente, a maioria do capital social da SAD, vendeu com uma opção de recompra. Essa opção de recompra ficou plasmada num acordo parasocial, que previa, além da opção de recompra, outras obrigações. A determinada altura, esse acordo parasocial é rescindido. O clube sempre pôs em causa a rescisão. A verdade é que um tribunal arbitral veio, de facto, declarar que a rescisão do acordo parasocial era lícita, pelo que veio declarar que já não havia opção de recompra. E o Belenenses conforma-se com isso. Portanto, o Belenenses não vem aqui reclamar por querer recomprar. O Belenenses conforma-se com essa decisão. Agora, o que qualquer pessoa do bom senso compreende é que é diferente ter um protocolo com uma entidade em que nós temos 10%, mas temos o direito de recomprar 51%, e um protocolo com uma entidade em que nós temos apenas 10%, mas não temos qualquer direito de recomprar a maioria do capital.
E, portanto, o que nós dissemos aos senhores da SAD foi, bem, desde a partir do momento que nós não podemos recomprar a maioria, o protocolo entre as duas entidades que foi gizado, que foi elaborado, tendo em conta que haveria esse direito de recomprar, vai ter que ser alterado. E por isso denunciámos, nos prazos legais, o protocolo que cessou a 30 de junho. E, portanto, a questão jurídica é esta. Nós apenas nos queixamos porque entendemos que a lei salvaguarda um regime especial de fidelização. E bem, a lei das SADs, que tem noção, digamos, que existem possibilidades das SADs, dos clubes perderem a sua maioria, existem interesses diferentes, os interesses capitalistas são diferentes dos interesses associativos, estabeleceu, e bem, o, digamos, um direito de fidelização. E, portanto, o que nós vimos alertar esta Casa, a Casa da Democracia, é para situações em que não é cumprido minimamente esse direito de fidelização. O direito de fidelização tem consequências, por exemplo, no direito de nomeação de um administrador, mas a verdade é que o administrador nomeado pelo clube já é o terceiro, não tem qualquer acesso a qualquer tipo de informação e renunciou. Nós, aliás, juntámos a nossa exposição a última carta de renúncia do último administrador que foi designado pelo clube. Ela é autoexplicativa da falta de colaboração, da falta de informação mínima e é um exemplo paradigmático, digamos, do incumprimento do regime de fidelização. E, portanto, o que nós nos queixamos é que esta lei que visa equilibrar estes princípios acaba depois por não ter qualquer sanção para as situações em que não há cumprimento, digamos, desse regime de fidelização. E, portanto, o que nós pedimos é simples. O artigo 24º, que no fundo regula a transferência dos direitos para as SADs, em que estabelece que é obrigatório e automaticamente transferidos para a sociedade desportiva os direitos de participação no quadro competitivo em que esteja inserido o clube fundador, que tenha um número 2. E o número 2 é que apenas esclareça que, em caso de incumprimento pela sociedade desportiva dos direitos do clube fundador, e esse incumprimento que seja judicialmente comprovado, incumprimentos das obrigações da sociedade em relação ao clube fundador, constatados ou no contrato de sociedade, ou na legislação comercial, ou no regime de fidelização, que o clube possa resgatar os direitos desportivos e ele próprio constituir uma nova SAD. Portanto, existe apenas que isto seja possível em caso de incumprimento judicialmente comprovado. O Sr. Deputado do PS referiu, e muito bem, isto foi uma opção do clube de perder a maioria do capital da SAD. É verdade, mas também é verdade que é uma opção do acionista de ter optado por adquirir uma sociedade que já tem um clube fundador e não uma sociedade de raiz. A interpretação do artigo 29, e esta clarificação que nós achamos que é importante, não tem, 24, peço desculpa, não tem impacto nas expectativas dos investimentos, porque a lei sempre disponibilizou aos investidores que criassem SADs de raiz, que são realidades sem constrangimentos e livres também para os investidores. O que nós achamos é que quando o investidor escolhe associar-se a uma SAD com um clube fundador, também partilha, de um lado, os benefícios disso, mas deve também partilhar os ónus, e se a situação ficar insuportável por culpa do investidor, tudo se deve voltar como se não existisse, digamos, essa transferência. E, portanto, o Belenenses, quando vendeu com o direito de recomprar, o Tribunal veio decidir que já não pode recomprar. Muito bem, o Belenenses não pode recomprar, pretendeu alterar as condições que foram impostas, que foram acordadas numa perspectiva em que haveria, digamos, o direito de recompra. Elas não são cumpridas. A partir do momento que existe, digamos, um incumprimento reiterado por parte do investidor, e nós não sabemos se o Tribunal vai consagrar e vai reconhecer que houve esse reiterado, nós não estamos a preocupar-nos com o Belenenses, estamos preocupados sobretudo com a lei, achamos que a lei deve ter o tal regime sancionatório. E, portanto, só para terminar, nós pedimos duas coisas. Por um lado, esta Casa tem também um papel muito importante enquanto fiscalizador. E nós achamos importante, nós já pedimos audiência ao Sr. Secretário de Estado do Desporto, que nos vai ouvir na próxima semana, porque nós achamos também importante que esta Casa fiscalize o Governo e a Administração Pública, nomeadamente no sentido de esclarecer de que forma é que o IPDJ, que gera o Estádio do Jamor, concedeu a uma sociedade desportiva a utilização de um estádio, que é um estádio nacional, e que é um estádio que não deve estar, digamos, sujeito, não deve estar afeto a um clube desportivo. E, portanto, achamos que é essencial, até para a verdade desportiva, ser cumprida e ser respeitada, perceber que condições é que o IPDJ disponibilizou à Sociedade Desportiva Belenenses. Porque para nós é impossível, nós não conseguimos conceber que a SAD do Belenenses aceite pagar ao IPDJ, ao Estádio de Amor, aquilo que não aceita como contrapartida pela utilização do Estádio do Restelo. E achamos que, inclusivamente, que se condições foram condições que não sejam estabeladas, que pode configurar uma ajuda de Estado, que é algo que é proibido pela legislação nacional e pela legislação da União Europeia, e entendemos que isso é um aspecto que esta Casa pode e deve também procurar esclarecer junto do IPDJ. O Estádio Nacional é um estádio, por natureza, é nacional, não deve ser um estádio, e o IPDJ não deve ser, digamos, um instrumento, nesta querela que opõe neste momento o clube e a SAD.
Muito, muito obrigado. Muito rapidamente.
Muito rapidamente, só pegar aqui na intervenção da sua deputada Diana Ferreira, do PCP, que questionou se o quadro sancionatório era a única preocupação que tínhamos e propôs, eu retive, e com muita atenção, uma reflexão sobre as sociedades desportivas. Nós estamos disponíveis para fazer essa reflexão e eu comprometo-me aqui com a senhora deputada a fazer-lhe chegar agora nos próximos dias aquilo que entendemos e que é a nossa opinião de experiência no terreno, que seria benéfico ser alterado na lei das SADs para além desta questão sancionatória. E, portanto, agradecer e, por fim, assinalar, deixar aqui registo das palavras do Dr. Nuno Magalhães, que reconheceu aqui que era muito difícil, sempre muito complicado, jogar contra o Belenenses e que apanhou várias goleadas no handball, e, portanto, eu registro isso também com muita satisfação. Muito obrigado.
Muito obrigada. Chegamos ao fim desta audiência. As posições estão claras, as preocupações também estão expressas, e certamente que os diferentes grupos parlamentares irão acompanhar com todo o interesse a evolução deste assunto e não deixarão de questionar quer o responsável do governo, quer o IPDJ sobre, designadamente, o aluguer do estádio do Jamor. Da minha parte, antes de terminar, gostaria só de perguntar se não têm também atletas femininos no clube.
Temos muitos, muitos atletas femininos.
É que, eu registei aqui,
temos uma modalidade.
Sou muito sensível às questões de género.
Voleibol feminino,
formação de homens.
Ah, de homens.
De homens e de mulheres.
Homens e mulheres.
E espero que continuem a formar muitas cidadãs e muitos cidadãos do nosso país.
Temos modalidades exclusivamente femininas.
Muito bem.
Voleibol, nomeadamente.
Muitas, muitas felicidades e, mais uma vez, muito obrigada pela vossa presença.
Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado.